お前はもう死んでいる。
Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes pra você. Eu sou o Diogo Andrade e em breve nós vamos ter action figures do Nani.
Aqui é o Davi Silva, ex-colecionador de action figures.
Aqui é o Ramsed e já tô imaginando meu Funko com um taco com prego.
Aqui é Jonathan e eu sou o dono da Caixa Store.
Sim, otaku! Hoje o Nani está empreendedor, é isso mesmo, pois você já imaginou como é ter uma loja de produtos de animes? Eu acho que é o sonho de muito otaku, hein? Pois é justamente sobre isso que estamos aqui para falar hoje. E como nós não temos loja nenhuma, muito menos de produto de anime, nós convidamos o especialista aqui, que é o Jonathan, que é dono, um dos donos da Akashi Store, certo?
Procede.
Pô, a Akashi Store, pra quem não conhece, é uma das lojas de produtos de anime mais iradas do Rio de Janeiro, assim, é fenomenal. E não tem só produto de anime, né? Que tipo de produto tem lá, Jonathan?
Ah, tem muita coisa, tem real muita coisa, é coisa de cultura pop, tem... É focada mais em anime, né? Mas tem bastante outras variedades.
Então, querido otaku, se você quiser saber tudo isso e muito mais, se você quiser saber todos os detalhes de uma loja de produtos de anime, então vem com a gente. Mas, Jonathan, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal que nos ouve, contasse um pouquinho da Akashi Store. Conta aí.
Cara, então, a Akashi Store, você quer saber o quê? A história dela?
Calma, calma. Segura a história aí. Diz onde é que fica... Né? Quanto tempo vocês estão lá? Como é que o pessoal faz pra encontrar vocês? Vocês têm uma página no Instagram que é super ativa, super bacana as postagens.
Sim, sim. Então, é, a gente tem a arroba Caixa História Oficial, né? Que é o Instagram. E aí vocês podem encontrar a gente no Edifício Avenida Central, né? Lá no centro da cidade, você pode chegar de metrô tranquilamente, soltar ali no metrô da Carioca. Você já tá praticamente dentro da loja, né?
É muito fácil de chegar. E Jonathan, você é carioca? Você é do Rio?
Sou carioca, Rio de Janeiro, misturado aí um pouco com... Meu pai é de Taiwan, minha mãe é paraibana.
Que mistura maneira, cara!
Pois é, cara, pois é.
E você é carioca?
Eu sou carioca.
Ah, que maneiro, que maneiro. Onde é que seu pai conheceu sua mãe, cara?
Meu pai conheceu minha mãe em Copacabana, num restaurante.
Caraca, que legal. Que legal. Ele tava trabalhando aqui, tava morando aqui já, tava vindo de férias, como é que foi isso?
Meu pai já morava aqui há muito tempo já.
Ah,
aí
entendi.
Ele conheceu ela.
E aí você Sim. nasceu.
É.
Mas e você toca... E a Caixa lá, você toca com quem, assim?
Eu toco sozinho hoje, atualmente eu toco sozinho. Thales, ele me ajuda muito, entendeu? É, meu pai me dando muito apoio também, mas hoje... No momento, eu atuo sozinho nela.
Ah, que maneiro. Então, vamos começar aqui já, né? Antes da gente começar a discussão principal desse programa, né? E entrar, eu queria saber de todos vocês, qual foi o primeiro action figure que vocês compraram na vida? Vocês lembram?
Eu lembro.
Eu lembro também. Eu lembro também. Eu lembro porque eu tô olhando pra ele aqui. Foi um bonequinho do Gohan. Gohan criança sentado na tartaruga do Mestre Kami.
Ah, maneiro. Com aquela roupinha, com a esfera de quatro estrelas, né?
Vou mandar uma foto pra vocês aqui.
Ah, maneiro. E você, John?
Então, né? Eu comprei, foi dois Nendoroid, né? De Sword Art Online, na época, 2014, eu lembro até o ano, do Kirito e da Asuna, né?
Caramba, já existia Sword Art Online, caraca, bizarro.
Vai falar de 2014 como se fosse longe, né? A gente tá falando lá dos idos de 2005, 2006.
1999.
Essas aí são
boas. Mas engraçado que eu não lembro qual foi o primeiro action figure que eu comprei, não, assim. Eu sei que eu tenho um Smoker aqui, daquela série... Não lembro o nome da série, mas... Ele é muito antigo, assim. Ele tá aqui comigo há muitos anos. Desde que eu comecei a ver One Piece, eu comprei esse Smoker, assim. Então, tem muito, muito tempo. E eu acho que ele é um dos mais antigos aqui. Eu acabei me desfazendo de algumas coisas ao longo dos anos,
assim. É porque, às vezes, é uma coisa que você gosta hoje, você não gosta tanto, assim, amanhã. E você tem um gosto mais aprofundado pra outras coisas, né?
É, e aí eu
não
acho.
Não, porque ele comprou livro. Ele comprou tudo de livro.
Porque ele... Por livro, né?
Trocou os pobres dos bonecos por livro. É isso,
é,
foi isso.
É verdade.
Foi isso.
E você, Ramsey, você lembra qual foi o seu primeiro? Nos livros de 1980
eu... Não. Eu não sei qual foi o primeiro que eu comprei. Mas eu me lembro que o primeiro que eu ganhei foi um boneco do Bug, cara. Foi um Bug.
Ah, irado.
No bom ano 2000. 2000.
É. Pô, e olha que nessa época você provavelmente nem gostava tanto de One Piece assim ainda, hein?
Não, mas era, tinha aparecido esse vilão na história e ele era maneiro. Caraca, olha isso, cara. É isso, foi um boneco do...
Foi isso mesmo, o cavalo dado no seu olho dente?
Não, maneiro. Não, assim, eu sei que eu ganhei, tipo assim, boneco do Cavaleiros lá atrás, então, mas sei lá, se conta, né?
Não, quando era criança, verdade, assim, talvez... Verdade, é. O primeiro foi justamente o que a gente já conversou aqui no episódio sobre Saint Seiya, que foi o Call of Myth que eu ganhei. Do Miro de Escorpião, foi o meu primeiro.
É, nem era com a
Pô, isso aí que é uma action figure, né, meu
irmão? É. Não, mas assim, na época a gente não chamava de action figure, era boneco, né, cara?
Era bonequinho.
Mas engraçado, o Cavaleiro Zodíaco, esses primeiros, sem dúvida, assim, marcaram muita época, mas tinha um que eu era pequeno, eu tava até outro dia procurando, cara. Eu adorava o das Tartaruga Ninja que eu tinha, cara.
Pô, Tartaruga Ninja tinha umas action figures muito legais. Antigamente.
Ah, eu assim, adorava.
Action figure vale o boneco que mexe o braço, essas coisas assim e tal.
Você estátua ou tem que ser articulado conta?
Articulado aí, conta também.
Porque assim, porque eu não, mas por exemplo, eu acabava ganhando também, porque o meu irmão era viciado em boneco, né? E aí sempre que tinha um aniversário ele pedia algum boneco que era, tipo, super caro. Acabava ganhando, né? Mas tipo, ele era viciado em bonecos, então ele tem vários bonecos maneiríssimos dos anos 90 e 2000, assim.
Ele ainda tem?
Ainda tem.
Ah, entendi.
Muitos bonecos.
É, mas pô, qual é, cara? Tem, bom estado. Só não tá na caixa, né? Que boneco é pra brincar. É,
eu também acho. Essa parada de deixar boneco na caixa, eu não...
Boneco é pra brincar. Mas sim, tem, pô. Tem uns dos Power Rangers de luxo, umas paradas da época que saiu mesmo.
Power Ranger daquele que vira a cabeça?
Não, então tinha...
É esse que eu ia falar agora.
Então, tinha esse e tinha uns grandes, maiores, assim, tinha até
esse eu tive.
O que tinha um dedo articulado.
Caralho. Pô,
esse que virava a cabeça aí foi febre aqui no Rio de Janeiro.
No mundo, esse boneco foi febre no mundo, né?
Tá certo. Eu gostava de bonequinho, eu tinha muito bonequinho, cara.
Muito bom.
Eu tinha também, cara, mas eu fui meio esquema do Diogo.
Você foi embrutecendo seu coração, David.
Foi.
Foi perdendo a magia e o encanto pela vida, e aí com isso... Você foi deixando de brincar.
Isso aí. Ó, hoje é que tem um figure que eu tenho aqui comigo. Eu tenho um Dalek do Doctor Who. Tenho o Batman da Feira da Fruta. Tenho um Power Ranger normal aqui. Tenho o Goku. E tenho uma caveirinha que eu apelidei de Olavinho. E esse que eu tirei foto. Depois você encaminha pro Jonathan a foto.
Ah, vou mandar. Esse é clássico.
Esse foi o primeiro.
Esse tem cara de ser aqueles gachapãozinho.
Tem cara. Comprei no, sei lá, Anime Center 2003, 2004.
É, esse tá durando.
Pô, esse aí é bonito, cara. Isso aí é
relíquia.
Relíquia.
Então, querido Otaku, você sabia que nós temos um projeto no Apoia-se? Você pode nos ajudar diretamente a fazer o programa cada vez melhor e além, é claro, de receber diversas recompensas por isso. Então, se você gosta do nosso trabalho, chegou a hora de vez de tornar-se um nakamado Nani, entrar para o nosso bando, apoie lá no Apoia-se e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais em @podcastnani com presis no final e nos enviar um e-mail para podcastnani@gmail.com. Então agora bora lá, sobe a vinheta. Nani! O melhor e o pior do anime em um só lugar.
Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
Então vamos lá, vamos começar a discussão aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente quer saber É como surgiu a ideia de ter especificamente uma loja mais focada em produtos de anime?
Olha, isso aí é uma história muito legal. Vou começar aqui, hein? Um pouquinho da história da Akashi. A Akashi História. Ela, na verdade, não era Akashi, né? É, o nome dela, original mesmo, era In-House Toys.
Já existia?
Já existia. Antes de ser a Akashi Store, já existia o que a gente chama de embrião da Akashi Store.
Ah, maneiro.
E eu gostava muito, né? Quando eu tinha 14 anos, eu curtia muito anime. Gostava muito, eu tinha algumas peças aqui no meu quarto que eu comprava nas feiras de anime que eu ia. Fui muito na feira do Anime Wings, um evento muito bom de um amigo meu.
Ah,
né?
Maneiro.
E aí, acabou com essa paixão toda, fui ficando mais velho, fiz 18. E eu tava trabalhando já com meu pai. Daí eu falei assim, pô, vou botar esses bonecos aqui pra vender, pra eu poder pagar um negócio que eu queria comprar na época. Acho que era uma câmera, um negócio desse. E daí eu coloquei essas minhas action figures pra vender lá e vendeu, né? Depois de um maior tempão, vendeu. E daí eu falei assim, pô, que legal, gostei. Aí eu comecei, né? Comecei trabalhando em cima da loja do meu pai, né? A In-House, né? A In-House ST, que é uma loja ali também no edifício Avenida Central. E foi dando certo, entendeu? Eu comecei a ganhar força, o pessoal gostava da qualidade.
Mas a In-House já era uma loja de action figures ou não?
A Akashi, até o ano passado, ela não era uma loja sozinha. Ela era uma loja complementar da loja do meu pai.
Entendi. Não, mas a In-House é uma loja de quê?
É uma loja de cabeamento, soluções de cabos, adaptação, tudo que
caraca,
a gente
então
tá usando aqui.
Tu meteu um action figure pra vender na loja de cabos.
Meti, ainda falei,
sensacional. Pai, me arruma esse cantinho aqui, pai, deixa esse cantinho que eu cuido aqui.
É, foi basicamente isso, né? Além de estar fazendo outras coisas e aprendendo sobre tudo, né, dos negócios, acabei entrando nesse meio, né?
Que maneiro, que maneiro. E aí, quando que você falou assim, não, agora vou fazer a loja só de action figures?
Bom, tudo na vida é uma questão de, às vezes, também de oportunidade, né, Diego? É muito difícil, às vezes, a gente tá querendo começar um negócio desse, assim, do início sem nada, como foi como eu comecei, né? E pra fazer com que ela se transformasse na Akashi Store, que é hoje, foi muito difícil. Foram 4 anos trabalhando pra poder pegar um ponto de loja e, de fato, botar um nome pra frente, né? Uma loja com um nome famoso, assim, mais conhecido.
Dinheiro. E como é que veio? Como é que surgiu a ideia do nome, assim? Que o nome tem algum significado?
Sim, o nome tem sim. O nome, cara, eu gostava muito de assistir um anime chamado Kuroko no Basket, que é sim. De basquete, né?
Sim.
Eu gostava muito. Então, o que eu fiz, né? Eu tava pensando que eu não queria utilizar mais o nome da In-House Toys, porque eu acho que foi legal até o marco onde era, mas pra virar referência no mercado aqui do Rio de Janeiro, assim como eu quero transformar ela grande no Brasil todo, eu tinha que ter um nome que pegasse, entendeu? In-House Toys, com o nome de Toys, eu não tava me satisfazendo mais. Então, pô, assistindo, fui buscar no meu HD, né, na minha memória aí, algum nome que seja, fosse compatível com o que eu queria trazer, entendeu? E aí eu lembrei do Akashi, que na verdade a tradução do nome dele pra português é que é brilhante. Então eu pensei, poxa, loja brilhante, Akashi Store.
Ah, maneiro.
E aí deu-se esse nome aí, foi uma coisa que deu certo, pegou, o pessoal gosta.
Então assim, desde o início ela já foi mais focada em anime, porque quando você vendia, né, os figures, eles já eram de animes, né?
Tudo de anime, sempre foi bem focado em anime. Com o passar do tempo a gente foi diversificando um pouco pra temas mais populares, Star Wars, nessa pegada assim, de outras action figures também.
Entendi. E o que você acha assim, o que uma loja de anime tem que ter assim, na tua opinião?
O que uma loja de anime tem que ter?
É, bom, uma boa loja de produtos de anime.
Assim. Uma loja de anime maneira tem que ter uma boa variedade. As pessoas que estão lá, que trabalham, tem que entender do assunto, entendeu? E tem que ter um estilo a loja, né, cara? Não é qualquer loja que dá certo nesse ramo, não, nesse setor.
Qual é o estilo de vocês ali, tu acha?
A gente a Akashi representa o que eu sou, né, cara? Um carioca oriental esquisito. Então a gente... a gente tentou trazer uma pegada americana, né? Com uma empresa mais voltada pro Japão. E assim, com a minha pegada, a visão que eu botei ali, ficou uma coisa bem legal.
Porra, maneiro, maneiro. Eu acho assim, a galera curte pra caramba o conteúdo de vocês, né? Assim, vocês gostam. E assim, os produtos, eu já fui algumas vezes lá, são incríveis. E aí você acha que, por exemplo, o posicionamento de vocês na internet ajuda a trazer a galera pra lá, pra loja?
Sim, é a nossa forma de comunicação com nossos clientes, de uma forma um pouco mais descontraída, né? De certa forma. É assim que a gente se comunica com nossos clientes, faz o nosso merchan ali, e o pessoal gosta, né? A gente faz muita brincadeira, muita palhaçada, e é isso. O objetivo da Caixa é ser uma empresa descontraída.
Não, eu acho que essa questão do atendimento e entender é o mais interessante, porque frio por frio o cara vai num site e compra, né? Eu acho que ter essa ligação com o cliente, meio que transformar esse, fidelizar esse cliente, transformar esse cara num amigo, conversar com ele pelo Instagram, eu acho que isso faz muita diferença, cara. Eu acho que faz muita diferença.
Eu acho que talvez hoje em dia esse seja o maior diferencial de loja física, assim, essa relação com a galera, né? Uhum. Você poder trocar, você ter alguém que você vai chegar ali e vai ficar conversando. Eu lembro da primeira vez que eu fui lá, que a gente até se conheceu lá, John, tinha um rapaz lá, o cara tava trocando maior ideia contigo de várias figuras que ele tem e tal.
Sim,
então,
sim.
Quem é colecionador gosta dessas coisas, né? De poder
Eu acho que é interessante porque transforma num ponto, né, cara? Num ponto de referência. Ah, não, vamos encontrar a galera no lugar tal, porque lá é um lugar que a gente pode falar com os caras, ver os produtos que estão pra chegar. Eu acho que é muito mais interessante quando você tem um ponto de referência mesmo, né, cara?
Sim, concordo.
Sem dúvida.
Muita gente me pergunta se eu tenho coleção em casa. Eu tenho alguma coisa, mas muito pouco. E eu costumo falar que minha coleção é a loja.
É a loja. Só que está tudo à venda, né? Na tua coleção está tudo à venda. É, mas maneiro, né? Tá ali, você tá curtindo também os figures que chegam.
Sim, eu adoro, eu gosto muito de abrir as figures também, é uma coisa muito legal.
Na minha adolescência, esse ponto de referência pra action figure, as coisas assim, era ali a Metrópolis, no Meyer.
Eu acho que eu lembro.
Então, mas acho que não é da época dele, não. O Jonathan é muito novo, eu acho.
E é o que a Ramsey falou, onde a gente se marcava de se encontrar pra... Sei lá, ver se chegou algum mangá novo.
Então, eu acho que a Metrópole, ela tinha um foco legal mais em quadrinho, né?
Sim, sim.
Ela vendia action figure também, né?
Sim. Era o lugar mais próximo, assim, da minha galera que vendia action figure na minha época.
O único motivo da gente hoje na Caixa só não ter mangá, que é uma coisa que eu acho muito legal também, sou entusiasta, é espaço físico, né?
Porque é volume,
muito. Ocupa espaço.
Muito. Porque aqui em casa eu tenho, por exemplo, um One Piece. Você tem que ter 30, é o One Piece número 1, né? Ocupa muito espaço.
Tem que ter um estoquezinho de cada coisa, então precisa de um espaço, assim. E qual você acha que é o maior desafio de ter uma loja, assim, de produto de anime, John?
É você ter isso que a gente tem, que é a comunicação com os clientes. Hoje
eles virem na loja, né?
Isso. Porque aqui no Rio de Janeiro eu conheço algumas lojas, né? De anime, cultura pop, né? E eu não vejo ninguém faz o que eu faço, entendeu? Ninguém tem essa comunicação. Pelo que eu já andei vendo, né? Então é sempre uma loja normal, comum. A minha loja, ela não é uma loja comum. É uma loja que é diferente, entendeu? Nesse aspecto.
Porque tu fica de cosplay lá, chamando as pessoas pra entrar.
Chamo de cosplay... Até quem não gosta de anime gosta de ver a loja.
Não, e a loja chama atenção ali naquele andar, assim. O letreiro, a iluminação, chama bastante atenção.
É, tudo isso aí foi muito, muito estudado, muito bem trabalhado pra realmente ser uma loja referente. Ali é um projeto, né? Quem sabe a gente não tá indo pra um shopping maior no futuro.
Vai abrir franquias. Davi vai botar uma em Nova Iguaçu, da Caixa.
Esquece, vambora.
Se abrir, me chama aí. Ali no edifício central, a Hobbyland ainda existe? Nossa.
Olha, a Hobbyland, ela fechou quando eu era criança. Eu tô com 23 e ela deve ter fechado, eu tinha uns 7 anos, uns 5 anos.
Qual é, Davi?
Eu tô muito velho.
Qual é, Davi?
Caralho.
Davi parou no tempo, legal.
Eu tô muito...
E lembro que meu pai me levava na Hobbyland, eu gostava muito.
Eu adorava.
Acho que era uma loja que não tinha que infelizmente faliu, mas eu acho que não tinha que ter tido esse final, entendeu? Era uma loja que era muito legal.
Eu ganhei na Hobbyland um Gundam. Aqueles
que de montar
e pintar, sabe?
E a gente tem lá.
Ganhei de presente.
Isso é muito legal.
Bem legal.
E o que tu acha que é a parada mais maneira de ter uma loja dessa, John?
Vou te falar, o que eu acho mais legal é justamente a conexão com os clientes. É a gente ser maluco e os clientes gostar. Isso pra mim que é legal.
E os clientes que vão lá, assim, é na maioria a galera gente fina ou tem muito mala?
Olha, eu vou te falar, nunca tive problema com cliente na minha loja. Todas as pessoas são sempre tranquilas.
Ah, que bom, né, cara?
O nosso público, né? A nossa comunidade otaku hoje no Rio de Janeiro é um pessoal muito bacana. Eu gosto muito da vibe que eles transmitem.
Quais são os seus itens favoritos lá à venda na loja, assim? Você tem os favoritos seus, assim?
Com certeza, né, cara? Com certeza. Tem uma action figure do Naruto, que ele tá com um Rasengan, ele deve ter cerca de 35 centímetros de altura. Ele é super bem detalhado. E o Rasengan também acende. É uma figura muito legal. Eu particularmente gosto. Tem algumas outras também. Eu
posso pra ninguém comprar, né? Pra tu ficar vendo.
Cara, essa aí tá na vitrine, mano.
Cara, 35 centímetros de Naruto. É Naruto pra caraca, mano.
É muito Naruto, cara. Muito Naruto, muito Naruto.
Se alguém chegar lá hoje e falar assim, não, eu vou comprar. Aí tu fica até triste, né, cara?
Eu fico triste, mano.
Fica triste, fica feliz, né? Ele fica triste até a pessoa fazer o pagamento. Aí já não fica mais triste de novo.
Fora que eu também gosto muito das figuras de Boku no Hero. Cara, qualquer coisa que eu lance de Boku no Hero, as figuras que eles fazem são sensacionais, cara. Eu, particularmente, gosto muito de Boku no Hero. Então, não tem como não gostar.
É, e Boku no Hero é muito colorido, né? Os personagens. Então,
sim,
eu acho que...
ele é... Tem uma cor bem viva o anime.
É, então isso agrega demais, assim.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que você faz a pesquisa, assim, do que vem por aí? Que tu acompanha algum anime, acompanha mangá? Como é que você faz?
Cara, então, eu já assisti muito anime, né? Já assisti muito, muito mesmo. Hoje eu tô meio paradão, entendeu? O Thales, que trabalha comigo, ele assiste também bastante coisa. Eu e ele, a gente vai vendo o que as pessoas gostam, fora que a gente também fica atento, né, no que tá nos cinemas, no que tá em alta no momento, né. Geralmente são os temas que o pessoal mais busca.
Quais são os animes que você vê que tá mais em alta no momento?
Agora não tem como, né? One Piece, Luffy, Gear 5 aí.
Já tem filme do Gear 5 lá?
Oficialmente só vai lançar mês que vem.
Mas tá chegando então.
Já tem pedido pra chegar.
Caraca, essa daí.
Caraca.
A gente não brinca de serviço. É só
o top mesmo. O problema é que não vai demorar muito, né? A figa vai chegar e vai sair rápido, né?
Isso é verdade.
E além de One Piece, o que mais, assim, que a galera tem curtido?
O pessoal tá curtindo muito One Piece agora. Teve essa onda aí de Barbie, que ainda tá tendo, né? A gente até sorteou com a Rádio Mix um Funko Pop da Barbie.
Ah, que maneiro!
É, sorteamos um Funko Pop da Barbie aí. E no programa deles, justamente, eles têm o Geek, né, deles, que é o... É tipo um podcast. Isso. Deles também. E aí foi bem legal também.
E Demon Slayer, Jujutsu Kaisen.
Demon Slayer, sim.
Verdade. Eu viajei na ideia aqui. É, Jujutsu Kaisen também tá em alta, né?
Pô, o problema dos figures de Jujutsu Kaisen é que as roupas são todas muito parecidas, né? Eu acho que...
Eu também acho isso. E daí os que mais se sobressaem geralmente são o quê? O Sukuna, né? Ou os outros personagens que não estão com o mesmo uniforme, né?
Panda,
concordo. Parece que as figuras não têm muita inspiração.
É, e é engraçado, né? A gente tava falando de Boku no Hero, que também tem essa pegada de escola, mas o cara deu um jeito de trazer essa diversidade nos personagens, no vestuário. Vestuário e tudo mais, né? Que
joga o cabelo, bota um negócio diferente, uma orelha diferente, rabo.
Não, e depois ele deu um uniformezinho de herói pra cada um, né? Mesmo na escola ainda, né?
Sim, sim.
É, Jujutsu Kaisen é o famoso Naruto, né? Copia, mas não faz igual.
Mas Demon Slayer, imagino que também deve sair bem, né, cara?
Sim, cara. Demon Slayer é bem legal, é um tema muito, muito bacana. A molecada se amarra.
Maneiro. Maneiro. Cara, Davi, ele tava falando do Funko Pop da Barbie. Por que você não gosta de Funko, Davi?
Ah, não gosto não. Eu acho todos feios. Todos feios.
Eu também não curto muito o Funko Pop, não. Eu falo isso pros clientes, entendeu? Que eu prefiro os japoneses, né? Que são os Nendoroids. É uma versão chibi.
Eu ia falar isso.
Das action figures.
Muito mais bonitos, muito mais bem feitos. Articulados. Pô, tu pode pegar o...
A Funko Pop é falta de inspiração,
o menino do Kimetsu, esqueci o nome.
O Tanjiro.
Tem um Nendoroid dele, que tem ele dando a respiração. Você pode fazer ele dando a respiração. Aí você enjoou. No outro dia você bota ele em outra posição.
O Funko Pop. O Bebop, ele é tipo o Romero Brito do action figure, entendeu?
Caraca!
Eu tô falando isso, mas eu tenho vários Funko Pops aqui, tá? Eu tenho vários. Eu acho que é o que eu mais tenho aqui. Eu tenho Dragon Ball, tenho do Senhor dos Anéis, tenho do Beatles. Minha mulher tem de Harry Potter, de Star Wars. Tem uma
porra. Eu, inclusive, aqui. Tô com um Nendoroid aqui em casa pra fazer um vídeo. Porque esse aqui é o Armin de Attack on Titan, né?
Ah, legal.
É, eu tô pra fazer um vídeo com uma pegada que eu vou dar um spoiler aqui pro pessoal, né? Que é um vídeo que vai sair lá no Instagram da gente. E esse vídeo é o quê? É eu passeando com o meu Nendoroid pelo Rio de Janeiro. Vou no Cristo, vou no Mirante Dona Marta.
Eu quero saber se tu vai mandar o rapelzinho de Attack on Titan lá, as cordinhas, mano. Esse pendurão.
Duvido. eu vou é cair de base.
É isso aí. Nani? 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 Nani, entendeu? Você falou aqui de alguns dos teus favoritos, mas qual é o que é, talvez, o mais raro que vocês têm lá hoje?
Ó, hoje, o que é uma coisa muito difícil de se encontrar, que a gente conseguiu, foram as action figures de Berserker. Olha, difícil.
Caralho, aí sim.
Muito difícil. Nós, chegou pra gente, foi um Grift e um Guts. O Grift já saiu. Entendeu? Isso é realmente uma action figure rara, não se fabrica mais, né, de Berserk. Então essas aí que a gente conseguiu foram, inclusive, de segunda mão.
O que eu não entendo é como é que as pessoas gostam mais do Grift do que do Guts.
É complicado, né? Tem pessoas que tem gosto pra tudo, né?
você já vende a figure pro cara recomendando um terapeuta, entendeu?
Eu tô gostando de terapeuta.
E te digo mais, o que saiu foi o Grift primeiro.
Então, isso que eu tô falando. Tu vende o Grift, fala assim, cara, depois você chegar em casa, dá uma ligada pra esse lugar aqui e marca um de tu ir lá, mano.
Jonathan, você segue aqueles perfis daquela galera, geralmente é japonesa ou chinesa, que monta aqueles action figures gigantes, cheios de peças?
Conheço, mas eu não sigo, não. Mas eu gosto de ver, acho bem legal.
Que eu tô falando?
Sei,
tipo
sei,
assim,
sim.
Zoro é...
Escala um por um.
Não, nem é esses, não. Por exemplo, assim, Naruto com a Kyuubi. Não é um por um, mas é bem grande, assim, chega assim uns 60 centímetros e ele vai encaixando um monte de peça, assim.
É, no TikTok. TikTok tem vários desses, né?
Meu TikTok é só isso, né?
O maluco vem com a caixa que é do tamanho dele, né?
É, mas na verdade não chega a ser um por um. Mas
não, mas eu sei qual é. São action figures de alguns estúdios mais famosos aí.
É cenário, né? Um cenáriozão.
Cenáriozão.
Essas action figures aí a gente ainda não tem, mas é o nosso próximo plano. Nosso próximo passo é a gente colocar esse tipo de figura aqui na loja, né? Só que como a gente tem pouco espaço, a gente não traz ainda, mas a gente quer sim transformar a caixa na referência aqui, né? A gente quer ser um pedacinho do Japão no Rio de Janeiro, né?
Pô, legal.
Ué, isso é maneiríssimo mesmo. Um estúdio que eu acho que faz umas paradas iradas também é aquele Iron Studios, né?
É, Iron Studios é muito legal.
É muito maneiro.
Sim, sim.
Mas não tem uma pegada tanto de anime, assim. Eles são uma coisa Marvel, DC. Eles até fizeram um Jiraiya, né? Umas paradas assim, mas
sim.
A pegada deles é mais Marvel DC mesmo. Cara, você falou, né, de um item que foi super raro, que foi essas action figures de Berserk. Agora, qual foi o mais caro que vocês já venderam?
Uma só, né? Uma action figure mais cara.
Uma única.
Cara, a action figure com o maior valor que a gente vendeu, se eu não me engano, foi de 3.500.
E era o quê?
Era uma figure do Inuyasha, muito bem detalhada.
Caralho, o Inuyasha, que
maraca.
Isso, ela tinha cerca aí de 40 centímetros de puro detalhamento. Muito bonito.
Eu nunca chutaria Inuyasha, assim.
Eu também não, é.
Isso eu diria, sei lá, Naruto, One Piece.
Inuyasha. A gente tem bastante tema lá.
Tinha um pelinho, assim, do Inuyasha? Tinha tudo?
Tinha tudo. Era bem legal.
Caraca.
A figure via com cheiro de cachorro, moleque. Caraca. Qual era o tamanho? Qual era o tamanho que você falou?
40.
40 centímetros.
O tamanho do meu cachorro, pô.
3.500 reais. Sinistro.
Caramba. E qual foi o valor que um cliente mais gastou na loja, assim?
É isso, maluco.
Cara, se na minha presença, que eu me lembro, foi, acho que foi 18 mil.
Caralho! Que isso, cara? O cara comprou um carro?
Quer comprar a loja toda.
É que ele vendia moto na loja.
É, exato. Nessa época ele vendia a moto do Kamen Rider na loja um por um.
E ligava aí, etc.
Battle Esse é o nosso cliente Michael Jackson, né? Que nem naquela seriado não, no documentário que ele fez quando ele vai fazer as compras. I want this, this, this.
Caralho, sério? O maluco chegou assim, meteu essa na loja?
Sim, pô, sim.
Chegou assim, pô, eu quero assim, esse. Quantos itens ele levou? Só pra gente ter uma ideia.
Cara, acho que foram umas 13 peças, foram uma coisa assim.
13 peças boladonas, né,
cara? É, 13 peças das mais iradas que tinham na época.
Pô, deve ter sido o maluco que fez aqui o café de anime aqui de Nova Iguaçu, pô.
Deve ser. É.
Aqui tem gente que tinha um figurino maneiro, tá?
É, pô, às vezes é.
Tem um jogo bolado.
Pegou...
Mas se eu não me engano, esse cliente nosso, ele não era do Rio de Janeiro, não.
Ah, entendi. Imagina, o cara vai montar uma startup, aí vira pro investidor anjo. Eu preciso de 20 mil pra comprar bonequinho. Sensacional. Se eu fosse um investidor, toma aqui, meu irmão, toma 30.
Recentemente, mês passado, a gente teve um cliente que veio realmente comprar Action Figures pra poder abrir um negócio. Foi muito legal.
Ah, que maneiro.
A gente pôde estar auxiliando ele, ele vai abrir uma sorveteria lá em Cabo Frio, uma coisa bem legal.
Com a pegada de anime?
Com a pegada de anime, não, também, mas com a pegada de brinquedos antigos, né?
Ah, entendi.
Muito legal também.
Projeto ele levou os figures antigos ou não?
Ele levou temas mistos, temas variados.
Ah, levou um Dragon Ball, né? Um Cavaleiro
do Zodíaco.
Maneiro.
Maneiríssimo, legal. Hein? Quero visitar.
Legal. Pô, e esse maluco comprando 18 mil reais? Na hora tu nem acredita, né, cara? Tu fala assim, esse maluco vai deixar tudo aí, pô, vai embora.
Eu não. Ah, cara, acontece de vez em quando, sabe? Não é sempre, mas sempre acontece.
Não, e às vezes eu imagino assim, o cara que tá com uma grana dessa pra gastar, às vezes ele prefere até ir na loja, né? Porque ele pode ver as figuras nos detalhes e tudo mais, né?
É, tem gente, assim, tem, dependendo do caso, tem gente que compra pra coleção e tal, tem gente que compra realmente investindo em cenário, né? Muita galera de podcast... Sabe? Ah, muita galera de podcast vai na loja.
Mesa cast, sim.
Isso, galera de YouTube vai lá, entendeu? Muito bacana isso. Tem alguns youtubers que já compraram lá com a gente, com muita coisa que compôs o cenário deles, né? E essa galera volta recorrente, é uma coisa bem legal, porque eles não vão sempre incrementando o cenário deles pra poder entregar o melhor conteúdo nas redes sociais aí, né, pessoal?
Ah, isso é irado mesmo.
É, né? Não, a figura fica obsoleta, ele tem que ir lá botar um boneco novo e tal, isso aí. É, tá certo.
Que vai assim ter de gente querendo esse Gear 5 aí. Faz leilão.
Papo, não, visão. E esses aí vão chegar muito maneiro.
Assim, já sabe o tamanho dessa estátua do Luffy que tá vindo?
Então, essas que estão pra chegar são da Bandai, né? E se eu não me engano, elas são de 15, 18 centímetros por aí. Não é muito grande, não.
Mas é um tamanho já maneirinho, já é um tamanho maneirinho.
É uma primeira linha, né, que eles estão fazendo aí, que vai ser lançada da Bandai. E aí a gente vai receber esse material, só que eu não sei se a gente vai receber aquele grandão agora, talvez um pouco mais à frente.
Entendi.
Estamos esperando os maiores estúdios liberarem aí pra gente poder trazer uma coisa bem, bem chamativa.
Ah, essa com certeza quando chegar vocês vão postar.
Outro, todas entram no Instagram, a gente tá sempre divulgando, então o pessoal se amar.
Então, assim, eu não sou colecionador de instrumentos musicais, nem nada, tô longe disso. Mas uma parada que você falou, Diogo, que é o seguinte, eu nunca comprei nenhum instrumento musical online, sem ver. Porque, pô, eu quero olhar de perto, eu quero ver se tem risco, eu quero ver como é que tá a pintura. Porque às vezes não é um instrumento barato, assim, não é um... investimento barato. Então eu quero ter certeza que eu tô comprando o melhor, sabe? Então eu acho que é muito legal, assim, se você gosta mesmo de colecionar action figure, cara, ir em loja física, cara.
Sim, porque o que acontece, às vezes, nem sempre a action figure ela tem uma procedência legal, né? E aí os detalhes dele sempre são bons, né? Então, você comprando pela internet pode sofrer desse caso, né?
Vem aquela cinturinha esquisita.
Nem sempre.
A cor não é igual tava na foto.
Mais se você vai pagar caro por um item colecionável, entendeu?
Eu não tenho nenhum action figure caro, cara. Mas o meu Goku aqui é da Bandai, eu acho.
Então, os meus mais caros aqui são um Pop do Goldorodia e um do Chopper.
Ele é da Bandai, eu comprei pela internet, cara. Ele tem falha na pintura aqui do cabelo, da roupa, sabe?
Sim, pode acontecer algumas avarias
também. Falha. Ele não é o top da Bandai, né? Eu acho que o top da Bandai não deve ter falha, né? Mas, por exemplo...
Tem algumas linhas. É raro de acontecer isso. Eu quase nunca vejo isso aí.
O meu Batman aqui, eu comprei lá na Metrópolis, lá já há algum tempo. Cara, ele tá perfeito, assim, perfeito.
E a verdade é essa, né? Qualidade do figure, ela é diretamente proporcional ao valor que você tá pagando, né? Quanto mais caro, mais bolado ele vai ser, com mais detalhes, melhor pintura e tudo mais. Não é isso, Jonathan?
Sim, é assim que funciona.
Não quer dizer que o que você vai pagar mais barato, ele vai ser necessariamente ruim, não é isso. Mas é porque o que você vai pagar mais caro, ele vai ser muito melhor.
Acabamento também, né?
Durabilidade, tudo isso, né?
Sim.
Eu traço muito esse paralelo com o instrumento musical também, né? Porque hoje quais são os instrumentos que eu vejo na China? E o que você paga mais caro, o responsável pela marca foi lá, olhou peça por peça, fez um cheque de...
Faz um controle de qualidade,
né? Tá enferrujado, tá rodando a tarraxa, como é que tá a ponte, como é que tá tudo, entendeu? E existe a marca que você paga mais barata, que saiu da fábrica, saiu da máquina, embala, manda.
Não existe um controle da qualidade, né? Nem sempre tem, né? Nem sempre tem.
Aí, às vezes, você pega um pela internet barato, que tá perfeito, e às vezes você pega um zoado.
Um outro aspecto, né, do colecionável, que às vezes ele é um investimento mesmo, assim. A gente tem um mercado de revenda também que é muito forte. Então, às vezes
a pessoa... Eu falei de brincadeira, mas o, se eu não me engano, é o Kalil, né? Que fica entrando em leilão de Cavaleiro do Zodíaco, né?
Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tinha um pop que eu ganhei do Rock Balboa. E aí, na época, eu falei assim, vou vender alguns que eu tenho aqui. Porque eu falei, vou vender esse do Rock. Aí um camarada meu falou assim, eu botei na internet, sei lá, esse camarada meu falou assim, cara, esse pop do Rock aí que você tem, ele é raro, ele vale um dinheiro. Aí eu falei, é mesmo? Aí fui pesquisar, a parada valia uns 500 contos, assim. Na verdade, se tivesse na caixa, valia, eu acho que 600 ou 700 reais. Eu acabei vendendo ele por 400 e pouco, eu acho. Ele valia 500 e pouco, assim. Porque tava sem a caixa, entendeu?
Tem figuras que tendem a ganhar valor com o tempo.
Porque, assim, já não produz mais, já fica mais difícil de você achar. Então, assim, às vezes... O figure que você tá comprando hoje, ele é um investimento lá na frente, se você manter ele bonitinho, preservar. O próprio rapaz aí que vocês conseguiram os itens de Berserk com ele, né?
Então, com certeza.
Porque às vezes pessoa que pode estar ouvindo pode falar assim, é boneco. Não, se você olhar direitinho, é um investimento também que você tá fazendo.
O Funko Pop, eu tenho um pouco de...
Esse barulho aí,
O Jonathan tá abrindo action figure ao vivo.
É isso aí. Eu tava abrindo o Neonoroid do Armin ao vivo aqui.
Caraca, aí.
Tirando onda.
Não, mas eu tenho um certo preconceito com a empresa Funko Pop, porque ela faz especulação. Ela faz especulação em cima dos bonecos, sabe?
Também.
Outro dia ela tava enterrando não sei quantas mil unidades de um boneco pra ter escassez no mercado, sabe?
Sim.
Então, assim, isso e misturado aqui todos os funkos são iguais, aí me desanima muito, assim, de ter. Mas quem quiser mandar aqui pra caixa postal do Nani, pode mandar.
Não, assim, eu nem acho. Eu só não acho bonito, assim, mas se o cara quiser comprar, cara, eu parei de julgar, assim, essas paradas.
Ah, não. Ah, é óbvio, o problema é de cada um, pô. Dinheiro é teu, pô, é tu que tá gastando.
Porque a galera junto, rapaz, a parada é essa, né? Não, você tá gastando com. Cara, não é. É o meu lazer, é o meu prazer. Sabe?
Trabalhei pra caralho.
É o meu isso, é o meu suor, foram as minhas horas de trabalho. Tipo isso. Aí o cara vem falar que não.
Mete essa, porra.
Outra coisa que eu parei de julgar: pessoa que bota action figure dentro do vidro, cristaleira, dentro do vidro.
Tu julgava? Por que que tu julgava?
Ah, eu achava que tinha que ficar fora, não sei o que, mas cara.
Pegando poeira, deixa eu pegar poeira. Quando começa você ter que limpar.
É, aí tu, exatamente.
Aí tu entende, exatamente. O cara, tá ligado?
Quando eu comecei a limpar, que toda semana o bicho ficava. O Kamen Rider Black virava Kamen Rider Grey, cara. De tanta feira que ficava.
Caraca, eu falei, de verdade.
Eu gosto. Não, peraí, tem que colocar dentro aqui, se possível, embalado a vácuo.
Ah, então. Poeira. É isso, cara. Paciência.
É, ué.
Cada um faz o que tá feliz, meu irmão. Acabou.
É. Comprem bonecos, comprem espadas, comprem.
É, porque na loja também, né, a gente não trabalha só com action figure, a gente também trabalha com uma gama de cosplay, gama de acessórios pra você poder estar montando, né, o seu cosplay, e isso é bem legal.
Vamos, qual cosplay que mais sai, assim? Eu fico curiosidade dessas coisas.
Ah, Kimetsu.
Cara, o que tem saído legal.
Kimono, kimono do Tanjiro.
Kimono do Tanjiro. Kimono do Tanjiro, tu vem até no Shopping Tijuca, meu irmão, no dia normal. Pô,
não, galera, mas você então, de kimono do Tanjiro. Então, no dia do evento lá, eu comprei um pra minha filha. O Raul é do comprei um lá.
Eu vi no Plaza Shopping em Niterói a garota de cosplay completo de Nezuko. Na C&A.
É, no dia normal, né? Exato. Eles estão. É assim, é uma parada que eu vejo e acho maneiro. Tipo assim, cara, o Otaku tem o seu espaço e é dele e só vai crescer. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro.
Meu irmão, o Otaku tá igual Homem-Aranha, levando a roupa dentro da mochila de anime. Aí quando sai na rua, cara. Caralho, ele se liberta, moleque. Já lança logo o kimono do Tanjiro, entendeu? A jaquetinha do Attack on Titan. Tá certo, cara. Tá certo.
Pô, eu acho que as pessoas têm que expressar os gostos dela de todas as formas. Se você gosta realmente, vai lá, mano, personaliza, arruma o que você quiser pra você poder se sentir, pô, com uma parada legal, sabe? Eu acho que isso, qualquer coisa, né, mano, te faz até se sentir melhor.
Não, porque assim, a verdade é assim, que era super nichado antigamente, e cara, e agora todo mundo sabe o que é um Jujutsu, tem caderno, tem, sabe, você vê em todos os lugares, o Tanjiro, o Naruto, então, cara, eu acho que tem que, as pessoas têm que ficar à vontade, se sentir confortável, tem que ir na loja da, sei lá, da Riachuelo e comprar uma camisa do One Piece, é isso. Tem que estar vestido de otaku, tem que ser otaku. Seja otaku, seja feliz.
Só não pode ficar no cheque especial pra comprar Action Figure.
Né? Não.
Aí não pode. Aí não. Eu apoio.
Responsabilidade, mas se sobrou um dinheirinho ali, tá afim de comprar ali um
Action Figure. Garanto pra essa galera aí que é melhor comprar Action Figure do que jogar dinheiro na bet.
Olha aí, ó. Beleza. É isso.
Não,
O investimento é melhor. Se eu puder dar um conselho pro jovem, invista em cartucho de Pokémon e...
Action figures na caixa.
Action figures na caixa, é. Cartucho do Pokémon na caixa, de preferência também, que outro dia eu vi
com R$5.000. Você pode, tudo bem, vai desvalorizar um pouco, mas você pode tirar o seu action figure da caixa, deixar ele exposto, mas guarda a caixa, né?
Sim, é isso aí.
Entendeu? Não precisa deixar ele na caixa, na tua estante, dentro da caixa, entendeu?
Não. Sim, isso aí. É isso.
Viva. Muito bom.
Nani?
Cara, eu tenho uma pergunta.
Mano.
Pra você, Jonathan. Se você tivesse que escolher um personagem de anime pra ser sócio, seu sócio na Akashi Store, quem seria?
Naruto, né? Nunca desiste, tá sempre ali trabalhando duro. Pô, não tem como, precisava dele mesmo.
Pô, mas o Naruto é burro pra caralho, moleque.
Pô, mas aí...
Tu vai... Porra, o Naruto é bom só pra carregar caixa, meu irmão.
Aí. Já arrumou a unidade do Naruto.
Caraca. Ele fazendo o multiclone das sombras já ajuda, pô. Já desmonta um container com ele, filho.
Isso aí, isso que eu ia falar. Aí, tipo, o bom dele é que, pô, pode botar vários aí. Sei lá, um vai distribuir panfleto, outro vai carregar caixa, outro...
Aí,
Só não pode deixar ele no caixa, botar ele pra planejar alguma coisa.
E você só vai pagar um funcionário, pô.
Caralho. Esse esquema aí é igual a galera que contrata estagiário pra ficar trabalhando como funcionário na loja.
Caraca, cara.
O Naruto. Davi, qual personagem anime seria sócio da sua loja?
O Seto Kaiba. Seto Kaiba. Ele é rico, pô. Ele é rico.
Investidor em restaurante.
Dinheiro infinito. Mas ele vai querer ver o macaco.
Eu arrumo o macaco lá pra minha loja.
Vai chegar, tem figure do macaco. Eu vim ver o macaco.
Só que a gente já falou isso aqui do Nani, que ele não é... Ele pode ser rico, mas ele não é muito inteligente, né? Porque ele tem todas as cartas do jogo e ele perde.
E ao mesmo tempo ele também não é dos mais honestos, né? E você, Rami? Quem seria o seu?
Não, eu iria de Nami, né? Nami.
Cara, eu escolheria a Nami também. A Nami seria...
Nami é gatuna.
Mas sabe qual é o problema da Nami? Qual é o risco dela te dar uma pernada daqui a pouco? Não. Tá sem loja, tu tá na rua, meu irmão. Ela já passou a loja pro nome dela, entendeu? Eu falo, Nami é foda,
não,
cara.
Não, é perigo mesmo.
Complicadíssimo.
É um perigo.
Mas se ela fosse na Kamata, tudo bem.
Já não sei se eu quero a Nami,
Só pode ser a Nami depois que ela virar na Kama, não pode
não,
ser.
Nem sei, porque ela cobra juros do. Pô, do
é, dos
do
caras, né?
Do empréstimo que o cara pagou no mesmo dia, pô, que o cara pagou 3 dias depois, não.
Tá me devendo um trilhão de berries.
É, não. Cara.
Pô, mas ó, melhor, ó. Agora eu achei meu sócio, hein? O Zopo seria um bom sócio. Primeiro, ó, vamos analisar. Ele é um cara cheio de recursos, no sentido de ser engenhoso. Segundo, ele tem a lábia, porra, mentiroso.
É verdade.
Vai, tipo, as pessoas acreditam nele, ele vai ser um ótimo vendedor.
Pô, ele ia pegar o Action Figure, que é aquele gachapão que dá em qualquer máquina no Japão, ele ia vender pro cara como se fosse uma parada mega...
É. E o cara ia sair satisfeito, esse é que é o importante.
Mega exclusiva. O cara mal sabe que tem 30 lá na maquininha do Japão.
Verdade. Então, eu acho que o Zopo seria meu sócio, cara. E a gente fina, tranquilão. Os problemas do Zopo é só que vocês iam querer, por exemplo, ó, o Jonathan tá falando aí, não, a gente quer expandir, não sei o que, ele ia ficar com medo, porque ele tem medo de tudo, né?
Verdade.
Gostei. Agora, qual personagem de anime você acha que seria um ótimo cliente da Caixa Store?
Deixa eu pensar aqui, vamos ver.
Tem que ser um rico, pô. Chegar lá e
fazer...
Deixar sem mil.
Deixa eu pensar, acho que... Caraca, agora não vem nada. Tem que ser um Seto Kaiba da vida mesmo. Uma coisa nessa pegada, assim.
Ah, tinha que ser... Sabe,
o milionário.
Assim, tirando o milionário, sabe o que poderia ser? O Saitama, cara.
Cara,
o Saitama não coleciona jogos, videogame...
Sim, pior que eu pensei nele.
Mas o Saitama tem dinheiro. Mas também não precisa comprar não tem, todos. Mas... Né?
Eu acho que o... tem que ser alguém que se goste muito, tá ligado? Ver a própria figura, tipo um Gojo, por exemplo.
Os 20 action figure dele mesmo, né, cara?
Ele ia se ver e assim. Ia querer e tal. Eu acho que tem que ser um cara meio assim, né? O cliente que... Caraca, meu Deus, é uma estátua minha.
É narcisista, né?
Verdade.
Também.
O Gojo é essa pegada aí mesmo. Total.
Eu acho que tinha que ser um cliente que gosta de anime também.
Tentando pensar. Ah, nesse sentido, o Naruto seria um bom cliente.
Sim, seria.
O Naruto seria um bom cliente.
Ele multiplicar o... Ele fazia o clone, multiplicar o dinheiro, comprar o...
Caralho.
Vários dinheiros.
Não. Aí de noite tu ia abrir o caixa assim, o dinheiro... Puff,
sumiu.
Sumiu.
Ou então ia virar um toco. Não, não ia dar certo, não.
Tem até uma reflexão isso aí no Voice Makers, nos vídeos dele.
O Naruto tinha dinheiro, pô, aquele sapinho que ele abria lá.
Pô, meia dúzia de moeda, não, não.
O dinheirinho ali. É, se ele tiver dinheiro mesmo, ele não ia tomar leite estragado, né?
Tadinho.
Moleque
fica... Acho que o Sairo Tobi ia liberar dinheiro pra ele... pra ele comprar Action Figure, não.
Inclusive, que... essa carteira do Naruto eu ainda vou comprar, mano. Essa carteirinha aí do sapinho do Naruto eu vou comprar uma pra mim em breve.
Aparece lá, então, na loja que você vai ser muito bem atendido por mim por tarde.
Tem essa carteira lá? Tem essa carteira do Naruto lá?
Tem.
Ah, irado, irado. Eu quero também.
O Denji, do Chainsaw Man, ele ia guardar um dinheirinho pra ele comprar uma action figure.
Isso se o AJ não teve, tomasse dele, né?
É, mas ele nunca teve, ele ia gostar. Ele ia gostar de ter uma action figure.
Ia, eu também acho. Tem que só tomar cuidado com a Jota.
Ah, cara, tem alguns... Pô, por exemplo, o Choppa ia ser encantado por figuras, por exemplo.
É, total.
Aquela carinha dele, jeitinho dele, ia querer comprar tudo.
O Frank, eu acho que também. Certamente, cara.
É, o Frank, ele ia fazer a própria action figure dele.
Não, mas eu acho que ele ia gostar de ver uma action figure dele que sai as partezinhas e articulada e não sei o quê. Eu acho. Então, acho que tem vários aí que seriam excelentes clientes.
É, Jonathan, então, a minha esposa, ela tem uma loja também. Uhum. Mas não é uma loja física, é uma loja online. E ela às vezes me conta, assim, um padrão de clientes, assim, tipos de clientes. Por exemplo, tem a cliente que... chega pra ela e fica perguntando qual é o fornecedor de não sei o que dela. Tem a cliente que pergunta um monte de coisa. Aí no final fala assim, ah, mas o frete tá caro, né? Aí não compra nada. Uhum. Então, assim, quais são os tipos de clientes que você vê, assim, mais frequente, que passam pela sua loja? Tem um cliente que chega lá perguntando em qual site que você comprou esse negócio? Qual o seu fornecedor?
Tem sim. Tem uns clientes que fazem essas perguntas assim. Eu acho meio... Não sei, eu faço assim, ó, eu chamo pra virar meu sócio. Vira meu sócio que a gente compartilha aí.
Fornecedor, é isso aí.
É isso aí. Vai, meu irmão, vai procurar, meu irmão.
Eu chamo pra virar meu sócio.
Pô, tem o cliente que pede pra vocês ficarem tirando as coisas, mostrando da loja, tipo, o bagulho que tá altão. Pega aquele ali. No final não leva nada.
Tem. Cara, não. É. Tem gente que pede pra ver, tem gente que não pede pra ver. Nunca aconteceu de pedirem muito pra ver muitas coisas, entendeu? Muitas peças, assim.
Entendi. Nunca vai gente sem noção, né?
É porque as peças estão muito ao alcance, né? Dá pra ver.
O cliente que é não otaku, que é civil. Cliente civil.
Civil,
assiste só filme da Marvel, DC,
entra na loja, eles ficam apaixonados também. Eles podem não estar entendendo, talvez, o que é um Naruto, o que é um Boku no Hero, o que é um Demon Slayer. Mas eles olham, eles provavelmente reconhecem quem é o Naruto, alguns personagens assim, né, mais famosos. Mas assim, de forma geral, eles não entendem quais são todos os personagens. Mas eles ficam maravilhados quando eles dão de cara com a loja. É muito difícil de alguém passar ali e não parar pra ver a loja, pra ver todas as action figures que tem ali. Só não para se tiver com muita pressa.
Porque chama atenção mesmo ali a loja.
Chama mesmo.
Mas, por exemplo, entra muita gente lá pra comprar presente pra o filho otaku, o namorado otaku, e que não seja otaku, assim.
Sim, pô. Nós somos uma loja de presente também, né? Decoração, presente. Então, aparece muitas vezes a gente que não entende tanto, então a gente... instruir essa pessoa dentro dos gostos da pessoa que ela quer presentear. Então, às vezes é um amado ou uma amada. Geralmente também pode ser criança. Então, a gente instrui o melhor dos temas e a gente tenta adequar com a realidade do cliente.
Eu acho isso maneiro, assim. Quando a pessoa sabe que a outra pessoa gosta daquele assunto, aí vai atrás e tenta...
Não, eu também acho muito legal. É. Tenta agradar, né?
É, total. Total, maneiríssimo. E vocês enviam também, se a pessoa quiser comprar, por exemplo, pelo Instagram de vocês?
É, sim, enviamos pelo correio.
Ah, irado.
Qualquer lugar do Brasil.
Legal.
E a gente também tem site, então o cliente pode fazer a compra pelo próprio site. Mas também, se não quiser comprar pelo site, a gente também pode desenrolar no WhatsApp, no Instagram, e a gente manda pro cliente.
Garantimos a qualidade dos produtos da Caixa História, hein? Porque, assim, é só... Não, sem sacanagem, as paradas são muito maneiras lá, cara. É de muito alto nível os produtos.
Muito obrigado.
Nani? Ah, vou fazer um desafio, hein, pra você.
Pode fazer.
Desafio. Achar um action figure, um bonequinho do Rei Verde.
Do Rei Verde?
Caraca! O Jota não deve nem saber quem é o Rei Verde, Davi.
Mas procurei. Acha aí, vê se você acha aí que o seu fornecedor.
Tô caçando.
Mas caraca, tem que ser menos de R$200, vai.
Ah, não, aí não, pô. R$200 dá pra comprar a tinta verde, Davi. Porra, aí é foda.
Porque tem no eBay, tá ligado? Mas é tipo R$600.
Ah, então pronto, aí.
É, não, depende, não, tem que ver qual é o modelo. Vendo o modelo certinho, a gente consegue providenciar pra você, cara. Muitas peças nossas vêm do Japão.
Aí tem um que tá no meu favorito aqui do Mercado Livre, mó tempão. E tá baixando de preço. Daqui a pouco eu vou
arrematar. Tu tá monitorando.
Tá palmeando.
É, de rei verde, Davi. Davi, se tu comprar, sem sacanagem, se tu comprar um figa de rei verde, eu vou aí te bater, moleque.
Já baixou.
Aparece na tatuagem pra gente fazer um conteúdo.
Pelo amor de
Deus, já baixou, cara.
R$200, acho que a piada ultrapassou o nível já, cara.
Que
acho
isso, que cara, ele tá levando muito a sério essa porra.
Tá levando a sério essa piada.
Não, porque assim.
Já baixou.
Eu e o Rami, tá? A gente acha esse personagem. O Rie é um personagem fantástico, mas essa forma dele é ridícula. E o Davi adora. Ele defende aqui com unhas e dentes o Rie verde, assim. Só que ele tá passando dos limites agora.
Já chegou ao nível de comprar action figure do personagem.
Que isso, cara? Pelo amor de Deus.
Ó, tava R$650 ano passado, já tá R$449.
Caraca, ele tá monitorando o vídeo ano passado.
É uma espada foda.
Cara do Mercado Livre.
Ele deve ter posto aquele tag lá na parada pra ficar marcando a variação de preço, cara.
Não, ele deve ter criado um bot pra fazer isso.
Entra em contato, não, pô. Mas quando eu lembro, eu vou lá e entro.
Já sabe que se tu botar uma figure do Rie verde aí, já tem o comprador, hein?
Tô sabendo já.
Não, tô falando sério, dependendo do valor aí, você entra em contato com a gente.
Negocia. Tá maluco, cara. Ele tá maluco. É, tá certíssimo. É isso aí. Seja feliz, Davi. Seja feliz com seu rei verde.
Mas então, vamos falar do evento?
Bora.
Claro, vamos lá.
Então, John, como é que foi a ideia de fazer o evento?
Cara, então. Mas ó, vamos explicar primeiro pro Otá que tá ouvindo. O pessoal da Caixa Store realizou. Foi que dia, Jonathan, que aconteceu?
Dia 22 de julho.
Isso, rolou o Akashi Central Geek. Foi o primeiro evento de animes que a loja realizou justamente ali no terceiro andar do edifício da Avenida Central, né?
Foi veio forte. Foi uma coisa que a gente planejou com pouquíssimo tempo pra gente poder estar realizando tamanha decoração e tamanha estrutura de gente pra poder suportar a quantidade de gente que foi lá, né? Foi cheio.
Quantas pessoas, mais ou menos, foram? Assim?
Estipulamos de 400 a 500 pessoas naquele andar ali, que não é tão grande, né?
É, não, então, é porque as pessoas não têm noção, mas é um andar de um prédio meio que de escritório, de lojas, né? Então, não é comum aquilo que aconteceu, né? Não é
totalmente habitual. Totalmente fora do comum.
Muito fora do comum, num sábado ainda, né? Então, eu achei, cara, quando o Diogo me falou da estrutura, eu falei, caramba, mas ali, ué, vamos ver, né? Vai dar certo. E aí, cara, eu achei, cara, que foi tudo incrível. Tudo incrível.
A galera comprou a ideia, participou, chegou lá, gente pra caramba de cosplay quando a gente chegou, né?
Sim, cara, foi muito legal. Pô, teve cerca de 40 e poucas pessoas participando só do concurso cosplay. Fora que teve muito mais cosplay circulante do que participando no próprio concurso, né?
Não, e a gente também participou lá, foi super bacana, foi super divertido, a galera interagiu a beça. Foi bacana, a energia tava muito maneira do evento.
Isso aí, a energia.
Tudo foi feito com muito carinho, cara. Tudo simples, mas com muito carinho. Acho que foi uma coisa bem legal. A gente pretende fazer a segunda edição aí em outubro. Não temos a data ainda, mas vai ser em outubro. E vamos divulgar lá no Instagram pra galera, no Akashi Central Geek e também no Akashi Story Oficial.
Ah, sensacional. E pode convidar o Nani que a gente vai, hein?
Com certeza, vocês já estão convidados pra nossa palestra.
Vamos lá botar os moleques pra mandar Shidori e Rasenga. Foi engraçado, foi divertido demais.
Eu acho que a ideia do evento pra atrair possíveis compradores, né? Pra você criar algum vínculo para as pessoas conhecerem a loja, porque mesmo sendo num bom ponto, não é um ponto onde as pessoas vão o tempo todo, né?
É fácil de chegar na beira da rua, assim, né?
Exato. Não, tipo assim, é fácil de chegar, mas não é um lugar onde um moleque de 15, 16, 17 anos tá passando, né?
Sim, com certeza. Então,
A ideia de... O lance de atrair a galera, cara, e conhecer o ponto, e eu acho que foi muito interessante, Foi uma boa jogada.
A gente tá fazendo realmente aí um fortalecimento, um branding, né, uma coisa forte em cima da nossa marca, né.
Uma coisa que que eu achei bacana também foi essa parceria que você fez com os outros lojistas ali do andar e tal, né? Então tinha coisa pra todo mundo, a galera que gosta de games, né?
Sim, as
lojas que vendiam comida, todo mundo ali, né?
Uma coisa que eu tenho pra divulgar pro próximo evento é: todos os lojistas vão participar. Vai ser uma coisa que vai pegar o segundo e o terceiro andar completo e vai ser grande, vai ser bem maior do que esse.
Vai pegar o segundo e o terceiro andar? Vai pegar o segundo andar também?
Vai.
Caraca!
Não, assim, eu vou te falar uma coisa assim, de bastidor, né? Ali o pessoal da Praça de Alimentação tava super feliz, cara. Tava tipo, caraca, movimento em comum no sábado e, cara, vendendo.
Sim. Todos falaram muito bem.
O pessoal tava feliz contigo aquele dia.
Tava feliz.
Eu vi ali o pessoal feliz contigo.
Ah, maneiríssimo. E o que que você acha que no próximo vai ter a mais, assim? Já pode adiantar pra galera aí ou ainda estão planejando?
Estamos planejando ainda, então a gente prefere deixar isso em off ainda.
Tá bom. Então.
Mas tem coisa boa vindo por aí, Diogo.
Não, show de bola. Maneiríssimo. A gente vai ter que inventar outro poder pros moleques lançarem isso.
Não, vamos. Assim, eu vou te falar que foi muito bom, porque a energia da galera tava muito, muito em alta, assim. E uma coisa, né? O seu evento não era um evento onde a galera tinha que pagar pra entrar, né?
Era livre.
Isso, livre circulação. Então, isso, cara, atrai muita gente que, tipo, tá dentro de casa desde a pandemia, sem um evento de anime. E aí, esse é o primeiro evento que eu venho desde da pandemia, não sei o quê. Não sei se eu quero gastar dinheiro em um evento caro. Vou lá, dar uma volta, ver as pessoas. Cara, e a energia tava muito boa, tava todo muito feliz e muito
maneiro. Foi sensacional, foi muito legal.
Foi muito bom mesmo.
Show de bola. Então, outubro, nós vamos ter a segunda edição
do Akash Central Geek.
Perfeito. Excelente. Jonathan, você quer mandar um recado aí pra galera que tá ouvindo? Considerações finais?
Com certeza, cara. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso podcast aí, Nani, pô. Muito obrigado pelo convite, né? Pra gente aqui é muito legal estar participando. E visitem a loja, vocês não vão se arrepender, com certeza.
Não vão mesmo. Prazer é nosso ter você aqui. Foi muito bom, assim. Pra gente, eu sou super curioso, né? Pra saber como é que é tocar esse tipo de loja, porque eu acho sempre tão maneiro, não é muito assim, comum, dá vontade, né, de ter tudo. É, sem dúvida. Então é bacana você poder compartilhar um pouquinho com a gente e com a galera que tá ouvindo aí.
Bacana.
Muito obrigado.
Pô, obrigadão aí, junto pela participação. Muito, muito interessante, porque eu não tenho muito esse contato com pessoas que trabalham em loja física. E aí você me relembrou de uma parada que eu esqueci, assim, desde a pandemia, que é quando você vai na loja física comprar com uma pessoa, com um atendente que sabe o que tá vendendo, né? Trata você assim bem, sabe? Tenta conversar com você, tenta trocar uma ideia. Sim. É muito melhor do que comprar online, cara.
Sim. Eu trato meus clientes como se fosse todo mundo meu brother. Legal isso.
Isso é uma experiência
família
muito
otaku.
Melhor
do
que... Família Otaku. Eu chamo o pessoal de Família Cash.
Isso mesmo.
É uma experiência muito melhor do que comprar online, cara.
Eu achei que você ia dizer que o Jonathan reavivou a sua esperança de ter um figure do Rei Verde, Davi.
Não, ele vai conseguir isso pra mim, pra ver só.
Caraca.
Ele vai conseguir, eu vou aí ao vivo pegar com ele.
Ao vivo, esqueça de tudo.
Rami, você tem algum pedido de figure pro Jonathan também? Alguma encomenda?
Ah, não, por enquanto não.
Aproveita.
Por enquanto não. Mas, tipo, tem uns bonecos que eu vou ter que... Algum eu vou ter que ter aqui, porque eu tô sem nenhum no momento.
Pelo
menos um desses bonecos.
Pelo menos os Mugiwara tudo, né? Tá bom pra começar.
Um Zoro um por um.
Pra tu dormir abraçado, deitado no peitão do Zoro, assim.
Ô, tu tem aquele travesseiro aí na loja? Que é o...
Travesseiro? Ah,
o waifu.
Esse aí a gente tá pra receber.
Do Zoro, vai ter do Zoro. Se tiver do Zoro, eu vou comprar.
Vai ter do Zoro com carinha... Com carinha mandando beijo.
E com extra acolchoamento nos peitos, assim. Caraca.
É um colchão, né? Pô? É um travesseiro, né? É. Um abraço, um colchonete.
King size. Ih, se tiver uma almofada dessa do Zoro, vai ficar difícil, hein? Vai ter problema em casa e tudo. A mulher Davi ia falar assim: porra, tu tá dormindo mais abraçado com ele do que comigo. É isso. Então, querido Otávio,
vai azedar pro Davi.
É.
Não, vou ficar só com o Raven.
Revenge por enquanto, sabe? Deixa o Zoro pra mim.
Então, querido Otaku, aproveita. Se você tiver algum pedido de figure, entra lá no Instagram da Akashi Store. Qual é o arroba, Jonathan?
Arroba Akashi Store Oficial.
Exato. E manda mensagem lá perguntando sobre figures, que sem dúvida eles vão te atender com o máximo de carinho e atenção. Nós vamos ficando por aqui, querido Otaku. Até a próxima. Um grande abraço.
Tchau, tchau, galera.
Valeu!
Valeu, galera!
Nani?